Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Posso falar que hoje é sexta-feira, Melina?
Claro, porque é, né?
Hoje é sexta-feira, pessoal! Mas a gente vai trabalhar, como sempre, né? Toda sexta a gente tá aqui, firme e forte,
É,
né?
Não sei se vocês perceberam que a sexta-feira chegou antes pro Marcelo, ele tá rouco.
Eu ainda estou sofrendo essa transformação climática aí de lugares muito quentes para redações muito frias, estúdios congelantes para ruas infernizantes, vamos dizer
assim. Aí o Marcelo está...
Aí não há saúde vocal que aguente.
O Marcelo está nos presenteando com uma linda voz da Nair Belo, pros mais antigos, não sei se vocês se lembram.
Não, o pessoal não tem essa sua idade não, menina. O pessoal é novinho também. Tá pensando o quê? Mas vamos deixar de churumelas e vamos falar do nosso tema de hoje, que é África. Precisamente...
Nigéria.
Pra quem não sabe, a República Federal da Nigéria, ela compreende 36 estados e o território da capital federal. O país está localizado na África Ocidental e compartilha fronteiras terrestres com a República do Benim a oeste, com o Chad, Camarões, Níger e só. E tem um problema seríssimo, que é esse que a gente vai abordar hoje. Qual é?
Bom, se fosse um problema só, né? Um dos problemas que a Nigéria tem é a fuga de mentes e a fuga de médicos. Por que ninguém quer ser médico na Nigéria, Marcelo?
Para vocês terem uma ideia, há oficialmente hoje no país, na Nigéria, 35 mil médicos para atender uma população de 200 milhões de habitantes.
É quase que a população do Brasil, né?
Eles têm muitas similaridades conosco. A população, o tamanho da população é um deles. É uma dessas questões. Mas tem esse fato também, e a gente vai abordar no tema de hoje, chamando nossos convidados, sobre os problemas sociais que são graves e muito parecidos também com o que a gente enfrenta, principalmente no quesito desigualdade social. A Nigéria é muito rica, ela tem uma das economias mais pujantes da África, se eu não me engano, é a segunda, ficando apenas atrás atualmente da África do Sul, mas também tem altíssimos níveis de pobreza da população. A renda não é dividida irmamente, ou seja, você tem gente muito rica e também tem gente muito miserável. Essa questão da Nigéria.
E somado a tudo isso, né, a Nigéria, você falou, tem muita coisa parecida com o Brasil, nem tanto, porque a Nigéria tem conflitos, né, localizados, tem a questão da violência.
Sim, lembrando para quem não sabe ou não se inteirou, até pouco tempo atrás, a Nigéria virou notícia no mundo todo com o sequestro de meninas pelo grupo terrorista Boko Haram.
O terrorismo.
Que domina a parte norte do país.
O terrorismo na Nigéria é uma realidade, é um dos sérios problemas que o país enfrenta, mas por falar em sérios problemas, existem outros e nós vamos saber quais são eles, chamando o nosso primeiro especialista de hoje.
A gente conversa agora com Éden Pereira Lopes da Silva, professor de história formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em História Comparada na UFRJ e doutorando pelo mesmo programa, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul. É um grande prazer tê-lo aqui conosco no Mundioca, professor.
Olá, Marcelo. Olá, Melina. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente. É sempre uma honra, é sempre um prazer discutir esses temas com vocês aqui no Mundioca.
Obrigada, professor. Por que que os países africanos, como a Nigéria, têm sofrido tanto com a fuga de cérebros?
Bom, essa sua questão é muito importante. E a gente pode traçar isso historicamente a vários fatores, não só nos países africanos, mas em outros países do terceiro mundo. Mas isso é muito forte, principalmente na África, por alguns motivos que são internos e outros motivos que são externos. Alguns motivos que eu posso levantar que são internos. Em primeiro lugar, para determinadas profissões, principalmente com uma qualificação educacional muito alta, como, por exemplo, médicos, professores, por vezes existem condições de trabalho que são condições de trabalho bem ruins. Alguns países não têm um sistema 100% público de educação e de saúde, né? A gente pode falar, por exemplo, um caso de um sistema de educação, principalmente no ensino superior, que é parcialmente privatizado, como o caso da África do Sul, mas outros países, né, como a Nigéria, como você citou, a Nigéria tem um problema em relação à saúde, porque a saúde também ela é parcialmente privatizada. Em outros países nem existe o sistema de saúde. Esse é um problema interno que a gente pode levantar. O outro problema que já é aí de natureza externa, que a gente pode levantar, é que devido a essa falta, por vezes, de condições internas que os governos não oferecem a esses indivíduos que são formados, fora, principalmente nos países europeus e alguns países do Oriente Médio, notadamente também nos Estados Unidos, não só existem melhores condições de trabalho por melhores salários, mas também, por vezes, questão de segurança política, né? Questão de estabilidade, né? Porque pegamos alguns países, né? Como exemplo, né? Às vezes é até difícil de você atuar na sua profissão. Alguns países em situação de guerra civil, por exemplo, ou então situação de conflito, como o caso da Líbia, enfim. Então, acho que temos diversos casos. E o caso específico da Nigéria, né, eu poder falar um pouquinho, a Nigéria hoje ela tem uma parte conflituosa na sua região norte. Então, isso faz com que aquela região ela tenha uma dificuldade de ter uma cobertura não só do sistema de saúde, mas também do sistema educacional. Isso para falar um caso específico, né? Então, devido a essas situações, assim, em resumo geral, pode-se dizer que é por isso que existe uma tão grande fuga de cérebros de alguns países do continente africano.
Além de médicos e professores, como o senhor colocou, que outros profissionais, que nichos profissionais de trabalhadores o senhor destacaria como estando indo embora, tendo essa fuga de cérebros, como a gente costuma dizer?
Principalmente no setor tecnológico. Se a gente não fala necessariamente de médicos, mas fala, por exemplo, no setor da saúde, nós temos alguns casos no setor farmacológico, por exemplo, o complexo de saúde. E isso traz uma série de problemas, né? Indo para o caso do setor, né, por exemplo, a gente olha para o setor da engenharia, por exemplo, muitos engenheiros e muitos tecnólogos da área científico-tecnológica desses países acabam imigrando também para esses outros países, né, para poder trabalhar em algumas dessas grandes empresas multinacionais que atuam nessas áreas, né? Algumas mineradoras, por exemplo, você forma... Tem uma quantidade grande também de pessoas que trabalham com geologia, né, que acabam trabalhando para essas multinacionais, que fazem esse mapeamento territorial dessas áreas e que posteriormente acabam sendo cedidas, né, até para essas outras multinacionais operarem dentro dessas áreas, né? Então, assim, são diversos setores, né? É claro que os setores que são mais sentidos diretamente pela população são justamente esses setores que fazem os serviços públicos diretos, né? Como médicos e como professores. Porém, como você deve levantou, outros setores também passam por esse processo de drenagem, né, de fuga de cérebros.
O senhor é historiador, um grande pesquisador, participa de vários núcleos. Se te oferecessem uma bolsa para estudar na Nigéria, o senhor iria? E se não, por que não?
Olha, aí eu diria que dependeria muito da situação. Mas hoje, na minha condição, na minha vida profissional, né, dentro do meu nicho, né, eu diria que não, porque as condições de trabalho hoje na Nigéria, né, são condições de trabalho bastante difíceis e complicadas. Eu sou professor, né, e o setor público na Nigéria é muito complexo, é muito complicado, porque o país ele passa por um problema fiscal muito profundo. A Nigéria está presa junto ao FMI e todos os problemas no serviço público, que afeta não só a saúde, mas também afeta a educação e afeta as universidades, eles advêm justamente desse problema da política econômica adotada pelo Estado, né? Que por vezes é orientada pelo FMI. E isso não é exclusivo do Estado nigeriano quando nós falamos do continente africano. Países em uma situação talvez um pouco pior do que a Nigéria, por exemplo, como Gana, está numa situação terrível junto ao FMI, passam por uma situação ainda pior de que se chamava nos anos 80 e 90 de ajuste estrutural. Então, devido a isso, existe uma grande insegurança, não só do ponto de vista de você ter condições de você estudar, mas também de seguir carreira também dentro daquele local, né? Porque o que faz com que os indivíduos, por vezes, emigrem, e esse não só seria o meu caso, mas seria o caso de outros, né? É que você tenha não só a segurança de que ali você vai prosseguir os seus estudos, mas que você também vai ter as condições para poder futuramente dar consequência a todo esse projeto, né? Que passa por uma mudança, né? Que é uma mudança de vida e também uma mudança também de toda uma situação que você muda para um outro país, tem uma questão de adaptabilidade, de construir toda uma estrutura, um meio ambiente, um habitat para você poder se inserir naquele local. E para isso, a ajuda do Estado ela é muito importante. E hoje eu enxergo que o Estado nigeriano não tem condições de oferecer isso.
Professor, aproveitando essa franqueza toda, o problema financeiro pesaria mais do que o problema político local?
Olha, é evidente que os dois eles têm um peso, né? A gente não pode eu pelo menos não consigo desassociar o problema político do problema econômico, porque quem define a política econômica é justamente o Estado. Então eu acho, né, eu penso, né, que nesse sentido não há como se desassociar esses dois fatos, e eu acho que os dois são tão importantes para se definir a questão de para onde que você vai estudar, emigrar, para você realizar, seja para dar consequência aos estudos, seja para poder construir toda uma carreira acadêmica ou uma carreira profissional. Esses dois fatores, eles impactam muito, né? Porque não tem como pensar, por exemplo, que a política de ajuste estrutural do FMI, que é aplicada junto a países como a Nigéria, não é também uma opção política também por parte do Estado, que detém um determinado tipo de modelo de desenvolvimento econômico e que, para ser aplicado esse tipo de modelo econômico, necessita-se, né, de determinados instrumentos que, por vezes, também podem ser coercitivos, né? Vide, né, como que se trata, né, algumas das mobilizações populares que acontecem no país. Constantemente existem greves por parte desses setores acadêmicos e também de serviços públicos também no país, né? A Nigéria, eu acho que foi em agosto ou setembro, ou julho, não me recordo o mês exatamente desse ano, mas passou por uma grande greve do setor dos médicos, porque houve o fim do subsídio aos combustíveis no país, né, que existia anteriormente. Então, isso causou uma grande fúria por parte da sociedade, principalmente de parte dos servidores públicos, né? Enfim, então, mediante a isso, né, que foi uma decisão política, que impactou sobre a economia, evidentemente, né, eu vejo que não há como separar. É porque, se a política vai bem, eu acredito que se a política vai bem, a economia ela também pode ir bem. E se a economia vai bem, isso quer dizer também que a política também pode estar indo bem, né? Enfim.
Qual a implicação de um país de ter poucos médicos, como é o caso da Nigéria? Se não me engano, são 35 mil médicos só para atender a
população. Para 200 milhões.
Para 200 milhões.
A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que cada médico atendesse mais ou menos 500 pessoas. E na Nigéria, cada médico para 10 mil pessoas.
Esse tema é essencial, porque quando nós falamos da Nigéria, e não só da Nigéria, mas também de outros países africanos, existe um problema muito grave relacionado a essa imigração dos médicos, porque ela está relacionada diretamente com esses problemas que estávamos discutindo aqui agora, relacionado à política do Estado sobre o investimento nos setores públicos. E no caso da saúde, com esses números que vocês levantam, é muito importante, porque isso reflete não só um problema de caráter, não é só um problema de caráter político, mas é um problema também de caráter educacional, é um problema também de caráter sanitário. E por que eu falo que é um problema de caráter educacional? Porque, por vezes, né, você tem esse problema que é a formação desses médicos e eles não têm a capacidade de se alocar dentro do mercado de trabalho pelas condições como eu estava colocando anteriormente. E existe um problema também sanitário, porque como na Nigéria o sistema de saúde ele é um sistema misto, onde tem uma parte pública, tem uma parte privada, não há, né, por assim dizer, uma constante absorção daqueles indivíduos também que chegam ao mercado de trabalho. Então existe muito subaproveitamento desses indivíduos, que por vezes também por isso acabam imigrando. Mas esses indivíduos mesmos que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, seja no serviço público, seja também no setor particular, eles trabalham também sob condições muito ruins, né? Porque falta equipamentos, faltam medicamentos, faltam equipes, por vezes, de assistência. E a coisa ela é tão absurda, né, no país, né, que, de acordo com uma pesquisa recente, né, cerca de 5% da população, em 2015, 5% da população nigeriana só 5% era abrangida pelo sistema de saúde, ou seja, uma quantidade muito pequena, né? E o governo nigeriano, evidentemente, ele tenta algumas saídas para essa situação. Esse ano mesmo, no ano de 2023, o governo nigeriano tentou passar uma medida que não é muito popular entre os médicos, que é até discutível, porque não adianta você só segurar os médicos por meios coercitivos. É preciso também criar toda uma infraestrutura para que o médico possa trabalhar no sistema de saúde. O governo queria criar uma lei para poder fazer com que os médicos ficassem ao menos 5 anos dentro do país, antes deles imigrarem. E isso, se a gente considerar todo o dinheiro que foi investido em torno da formação desses médicos, podemos considerar que é um período razoável para que o médico possa exercer a profissão dentro do país e possa retornar à sociedade aquele dinheiro que foi investido para essa formação educacional. Só que se a gente for considerar na prática também as condições de trabalho que se dão, por vezes até falta salário. Por exemplo, durante a pandemia, os médicos nigerianos estavam trabalhando sem receber salário. Isso é algo terrível, é algo grave. Enquanto isso, né, estava se aplicando, como eu falei para vocês, todo o programa de ajuste estrutural do FMI. Esse ano, por exemplo, né, a Nigéria foi parabenizada como um dos países que mais estava observando os programas de ajuste estrutural do FMI. E, né, em meio a essa situação, como você falou, de falta de médicos, né? Enfim, então, acho que podemos atribuir aí essa falta de médicos, não só a uma questão propriamente de emigração, né, desses médicos, que eles vão para o exterior, mas também pela falta de condições também desses médicos exercerem essa profissão dentro do próprio mercado de trabalho.
Eu não entendi, essa lei passou, os médicos são obrigados a ficar 5 anos no país ou foi uma lei que não pegou?
A lei não pegou porque a lei foi para discutir no parlamento, mas ela não passou.
Professor, para os nossos ouvintes, o senhor poderia dar uma pincelada de qual seria a situação da Nigéria em relação ao Brasil? A gente sabe que as populações são mais ou menos semelhantes, aqui 220 milhões, lá 200. A desigualdade social também é grande. E quais são os problemas que a Nigéria apresenta, assim, se a gente for tentar fazer um grau comparativo com a nossa realidade aqui no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Nigéria, ela possui um problema muito grave que está relacionado ao seu próprio modelo de desenvolvimento, que é o seguinte: a Nigéria possui uma grande desigualdade social, um país muito desigual, é um dos países mais desiguais do continente africano, embora, ironicamente, seja um dos países mais prósperos do ponto de vista econômico, né? Se pegarmos aí o crescimento econômico na Nigéria nas últimas 2 décadas, a Nigéria, em termos de PIB, né, ela só fica atrás de África do Sul, no continente africano. Ela é um país que se desenvolveu muito ao longo das últimas décadas, não só por causa da indústria petrolífera, mas porque o país ele conseguiu também complexificar a sua própria forma de atividade econômica. Só que a Nigéria, e ela também, para além desse problema de desigualdade social, ela tem outros problemas, né? Você falou que a Nigéria tem uma população de tamanho semelhante ao do Brasil, porém, essa semelhança ela não reflete uma distribuição. A população da Nigéria ela é extremamente concentrada em algumas das grandes cidades, Abuja, algumas das maiores cidades da África, Lagos, inclusive, a cidade mais populosa do continente africano. E isso, essa concentração populacional refletida, sobretudo, um processo de falta de urbanização, favelização das grandes cidades, isso acaba trazendo uma série de problemas que são, primeiro, problemas sanitários, eu acho que isso é importante se falar, porque não houve grandes reformas urbanas no sentido de se levar o saneamento básico para várias dessas populações, porque o crescimento ele foi desordenado, assim como em outros países africanos, mas no caso da Nigéria é um caso muito, muito simbólico. E existe, nesse sentido, um problema que está relacionado também à falta de emprego e renda para essa população. Isso se assemelha também ao Brasil, no sentido da informalidade, mas na Nigéria é um caso muito terrível, porque lá você tem uma quantidade de desempregados muito grande, mas, se eu não me engano, 1/5 da população nigeriana é desempregada, e 40% da população vive abaixo da linha da pobreza por causa justamente dessa falta, né, de uma diversificação da economia e também dos problemas associados à informalidade. E, inclusive, né, uma parte considerável da economia nigeriana é informal. Só para dar um exemplo para vocês, né, e aí até pegando um gancho no que a gente estava falando também sobre o sistema de saúde, a Nigéria tem um grande problema, por exemplo, de abastecimento de medicamentos. E isso, à semelhança de outros países africanos. E isso faz com que aconteça o quê? Que crie-se todo um sistema, né, ilegal de confecção e de desenvolvimento de medicamentos para ser distribuído entre a população e entre os hospitais, porque lá não tem um sistema de complexo farmacológico, por exemplo, de outros grandes países, né, como a África do Sul, na África, ou o caso, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem um grande sistema farmacológico. Então, isso acaba construindo todo um sistema ilegal que é usado para poder abranger também parte da população do país, né? A Nigéria também tem um outro problema sério relacionado a isso, né, à informalidade e à marginalização da sociedade, não no sentido necessariamente de crime, mas no sentido do cara estar realmente, né, sendo incapaz de ser inserido na sociedade pelas condições de desenvolvimento econômico que a sociedade adotou. No caso da Nigéria, um outro problema que eu vou citar agora é o problema do terrorismo. A Nigéria tem um problema, e aí é um problema muito presente, porque tem áreas na Nigéria que são controladas diretamente por grupos terroristas, como o caso do Boko Haram, na região norte do país. Tem alguns grupos insurgentes também na região de Biafra, e são áreas que não são controladas diretamente pelo Estado nigeriano. Inclusive, algumas delas, por anos, são anos que o Estado nigeriano não consegue deter o controle. Então, essa eu acho que é uma diferença que a gente pode situar, que é uma diferença essencial. Porque se, por um lado, o Brasil tem um problema, né, relacionado, que é um problema muito complicado de segurança pública, que está relacionado ao tráfico de drogas e de armas, a Nigéria tem um problema com relação ao terrorismo. Inclusive, esse terrorismo na Nigéria também está relacionado com o tráfico de armas, né? Que vem a partir do contrabando da região do Sahel. Algumas armas da guerra na Ucrânia vieram parar no norte da Nigéria, curiosamente, né? Enfim.
Curiosamente.
Uma coincidência.
Um belo advérbio de modo, né? Curiosamente, como é que será que foi, né, professor?
Existe esse problema, que é um problema muito grave, né, na Nigéria, né? Enfim, então a gente pode estabelecer essas diferenças. A população nigeriana também é uma população diversa, né? Existem diversas etnias, diversas nacionalidades, né, no estado nigeriano. Enfim, isso também é uma complexidade muito grande na hora da distribuição de poder, principalmente o poder institucional. A Nigéria também é um país muito estável politicamente, né? Os militares estão constantemente à frente de diversos cargos políticos no estado, até porque também no século XX, a Nigéria passou por várias ditaduras, né? Então os militares estão muito presentes no Estado nigeriano. Não que no Brasil não haja alguma presença militar, né, à frente de algumas instituições do Estado, mas na Nigéria isso é muito mais presente, inclusive no sentido, né, do policiamento.
Professor, e os nigerianos que imigram, eles vão para onde? Outros países da África ou preferem a Europa? Para onde eles vão?
Bom, o destino que eles escolhem normalmente são países anglófonos, principalmente os países situados, né, no eixo Inglaterra e principalmente Inglaterra e os Estados Unidos, né? Porque esses dois países, primeiro, eles são países onde o idioma principal é o inglês. Isso facilita, né, não só na integração, mas também facilita no sentido de, por ser também a metrópole da Nigéria ter sido Inglaterra, isso também facilita em alguma medida também no sentido da integração. Existem alguns acordos entre a Nigéria e entre a Grã-Bretanha no sentido, né, de estudos e de imigração de trabalhadores, então isso acaba facilitando que esses trabalhadores acabem migrando para a Grã-Bretanha, embora os Estados Unidos também seja um destino também muito escolhido por eles. Alguns também vão para a Europa, porém, entre a Europa e os países árabes, né, acabam sendo os países árabes uma escolha mais frequente, porque os países árabes, não só por estarem situados mais próximos, né, mas porque culturalmente também os países árabes, eles são um pouquinho mais próximos também da realidade nigeriana. Vamos lembrar, a Nigéria, ela é um país não só que tem cristãos, mas também tem muçulmanos, né? São as duas principais religiões da Nigéria. Então, um nigeriano muçulmano ir para os Estados Unidos ou ir para a Grã-Bretanha tem determinadas implicações que são diferentes, né, de se ir para um país localizado, né, no eixo, né, dos países árabes, né? Então, eu acho que existe essa ponderação que é importante ser feita no momento quando a gente vai avaliar para onde que esses médicos imigram, né? Médicos não, para onde esses trabalhadores imigram. Alguns dos quais, né, principalmente, como eu falei, são médicos, né? Inclusive tem alguns números, né, que são impressionantes, né? Por exemplo, de acordo com uma pesquisa que saiu recentemente, né, cerca de, anualmente, né, cerca de 1.000 médicos saem do país, né, da Nigéria, só da Nigéria, né? Então, eu acho que isso, para situar assim, no quadro geral de como é que essa saída, essa fuga de cérebros é tão forte, serve para nós percebermos, né, o quanto que isso depende também de uma política de Estado ativa para poder evitar esse processo. Então, esses países, né, que recebem esses médicos, também é importante situar também, que nem todos eles acabam também tendo condições de alocá-los para todas para essas profissões que eles recebem, né? Às vezes, inclusive, os países eles buscam restringir a migração desses profissionais, porque aí você tem uma grande concentração profissional de pessoas qualificadas dentro de uma determinada área, e isso acaba causando uma certa recusa, ou até mesmo racismo, né, por parte de pessoas que são daquele país e que atuam naquele setor. Isso é muito presente, por exemplo, entre alguns que trabalham, por exemplo, nos setores científico-tecnológicos nos Estados Unidos e, no caso da Grã-Bretanha, é no setor de saúde, principalmente, né?
Professor, o senhor estava colocando que o parlamento não deixou passar a lei para fixar mais os médicos no país por um tempo determinado. Há algum projeto que seria mais ou menos semelhante a isso em relação aos grandes cérebros? Pelo que o senhor saiba?
Olha, até onde eu sei, não conheço.
Tá certo, a gente conversou com o professor Éden Pereira Lopes da Silva, professor de História formado na UERJ, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada na UFRJ e doutorando pelo mesmo programa, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações do Sul. O senhor joga em todas as frentes, né? Vários assuntos, a gente já te chamou aqui no Mundioca para comentar. Muito versátil. Muito obrigada, tá, professor Éden?
Eu que agradeço, Melina. Um abraço para você, um abraço para Marcelo, para todas e todos os ouvintes. Fico à disposição.
Obrigado, professor. Até a próxima, né? A gente pode dizer assim.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
É, o professor Éden explicou pra gente por que ele não gostaria de ir, ele como pesquisador, uma pessoa qualificadíssima, por que ele, nem que ganhasse uma bolsa de estudos, iria pra Nigéria. Então, por aí a gente já tem uma noção, né? Por que os médicos querem cair fora, querem...
Não só os médicos,
não,
né?
Não só os médicos, pesquisadores, pessoas qualificadas, optam por sair. Teve aquela lei, achei interessante, ele falou dessa lei que a Nigéria tentou passar no parlamento, mas não conseguiu, que obrigava os médicos a ficar...
Permanecer pelo menos por 5 anos no país até ir embora.
É, para devolver para o país aquilo que eles estudaram, né? Mas infelizmente não pegou.
E eu também anotei alguns números que me impressionaram. 1/5 da população sem emprego, né? Mais de 1.000 médicos indo embora ao ano. Ou seja, se você não tem o básico, que é a saúde, você não pode prosperar. Entendeu? E essa é uma questão que pode ser meio que a chave do segredo para que a Nigéria, lá na frente, dê uma melhor condição para seus habitantes.
É, tem várias dicas aqui que a gente pode dar para o governo da Nigéria ouvir o Mundioca para tentar reverter essa questão. Mas antes da gente dar pitaco no governo dos outros, vamos chamar o segundo especialista de hoje.
Que vai falar sobre como é ser um médico na Nigéria. Escuta só aí.
A gente tem o prazer de conversar agora com o Dr. Alexandre Bublitz, ele que é pediatra e que também é médico, trabalhou no Médicos Sem Fronteiras, tem uma experiência aí na África. Tudo bem, professor?
Tudo certo, um prazer estar aqui podendo conversar com vocês hoje.
Doutor, há informação de que médicos estariam deixando a Nigéria por quais motivos seriam? O senhor conhece essa situação de lá?
Eu conheço um pouco, né? Como a Melina já estava introduzindo antes, né? Eu trabalhei com Médicos Sem Fronteiras no ano de 2019, justamente na Nigéria, na região nordeste da Nigéria, na cidade de Maiduguri, que seria a capital do estado de Borno, que é uma região hoje que vem enfrentando um conflito armado, né? Naquela região a gente tem a presença do Boko Haram, do Estado Islâmico, e esses grupos armados estão hoje num conflito junto com o exército nigeriano. E ali eu tive o prazer de poder conviver com alguns médicos nigerianos. Eu trabalhava num hospital de desnutrição infantil, e lá eu fazia o papel justamente de pediatra, né, no atendimento dessas crianças, junto com uma equipe de 12 médicos nigerianos. E ali eu pude ter um pouquinho dessa experiência de como é o trabalho naquele país.
35 mil médicos hoje estão à disposição de 200 milhões de habitantes. É uma conta que não bate. A gente queria tentar entender por que, que essa conta não está batendo. Se o senhor conseguir nos ajudar...
Como é que era a sua convivência com esses médicos? Do que eles se queixavam? Como é que eram as condições de trabalho?
Bom, então assim, eu acredito que uma coisa que é importante a gente começar a conversar e entender um pouquinho é como se dá o sistema de saúde da Nigéria, né? A Nigéria, ela é um país que fica bem na região central da África, logo abaixo ali do deserto do Saara, então é um país da região subsaariana, e é um dos países que a gente tem uma maior desigualdade social hoje no mundo, né? Então ele é um país que ele tem uma dificuldade muito grande de fazer o atendimento dos pacientes e ter um atendimento de qualidade para a população. Isso se dá muito pelo fato de que a gente não tem hoje um sistema como um sistema único de saúde, como o SUS, que a gente tem aqui no Brasil. Boa parte dos países no mundo hoje não tem um sistema público, como é o caso aqui do nosso país. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma grande dificuldade no atendimento desses pacientes. A Nigéria, ela é um país que ela foi colônia da Inglaterra até 1960. Então, se a gente pensar, até 60 anos atrás, os ingleses ainda estavam, né, no domínio do país, fazendo sobretudo a extração de petróleo e de diamante naquela região. E justamente quando saem, né, há 60 anos atrás de lá, o país ele demora um pouco para conseguir se organizar, tendo muitos conflitos internos, tendo muitas disputas e uma profunda desigualdade social. Se a gente vai olhar assim para uma questão de conjuntura do mapa, né, do país, a gente consegue perceber que a região sul da Nigéria, que é justamente a região onde é mais próximo do mar, onde a gente tem uma vegetação mais verde e é onde estava a colonização inglesa, ali é uma região que tem um pouquinho mais de desenvolvimento, como ali a gente encontra cidades maiores, como é o caso de Lagos, que seria a capital econômica, ou mesmo Abuja, que é a capital política do país. Agora, quando a gente começa a ir para o norte do país, onde a gente chega numa região mais desértica, uma região onde falta alimentos, onde falta água, a gente tem uma profunda desigualdade social. E isso acaba entrando também para dentro do cálculo de como é que se dá o sistema de saúde lá. Ele é um sistema de saúde basicamente particular, ou seja, né, as pessoas precisam pagar para ter acesso à saúde. Existe alguma coisa de organização do governo, sobretudo na tentativa de atendimento de crianças e algumas pessoas que teriam uma certa dificuldade, mas ainda é uma coisa muito incipiente. E esses locais de trabalho, se a gente soma, então, essa desigualdade social muito profunda, um certo atraso tecnológico e, mais ainda, as questões envolvendo conflito armado, isso explica um pouquinho dessa dificuldade de ter uma formação de um bom grupo de médicos. E a gente acabava vendo isso muito. Muitos dos médicos que trabalharam comigo na Nigéria, lá com o Médicos Sem Fronteiras, eram médicos mais jovens, que tinham a sua formação inicial, então faziam a faculdade, mas que procuravam ir para outros países para poder fazer uma especialização. Então, no caso, eu, por exemplo, que sou um pediatra, né, eu fiz primeiro minha formação como médico e depois eu fiz a residência, minha especialização em pediatria. Essa parte da especialização é algo que é muito difícil de conseguir ser feita na Nigéria. Então, muitos profissionais acabavam utilizando isso, né, como uma forma de também poder ir para um outro país e conseguir uma formação melhor. Obviamente que a gente tem aí também, né, condições de trabalho que são muito degradantes. A gente teve, nos últimos anos, atraso de salários, a gente teve greve de residentes, então a gente teve toda uma dificuldade em conseguir dar boas condições de atendimento para esses profissionais, que muitas vezes acabam se encontrando sem equipes de colegas, né, sem enfermeiros, sem técnicos, para poder fazer o adequado atendimento da população. E eu acho que isso está entre alguns dos vários fatores que podem explicar esse baixo número de médicos que a gente tem hoje na Nigéria e mais ainda explicar essa debandada que a gente tem visto, sobretudo, para os países de colonização inglesa, como a própria Inglaterra, né? Então, o pessoal sai da Nigéria e vai buscar emprego tanto na Inglaterra como no Canadá ou nos Estados Unidos.
A proporção hoje de médicos na Nigéria, doutor Alexandre, é de um médico para cada 10 mil pessoas, quando recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um médico para cada 500 pessoas. Está muito aquém do que o recomendado. Dá para um profissional da saúde trabalhar nessas condições, não?
É muito complicado um profissional conseguir trabalhar nessas condições, né? Se a gente considerar ainda mais o contexto da região norte da Nigéria, onde a gente tem um conflito armado, né, a gente tem que entender que, por exemplo, no local onde eu estava trabalhando com Médicos Sem Fronteiras, na cidade de Maiduguri, era uma cidade que estava vivendo um conflito, né? Então é uma cidade onde a gente, enquanto a gente fazia o atendimento de crianças com desnutrição infantil, ou seja, uma população que estava passando fome, a gente ouvia sons de bombas, a gente ouvia sons de metralhadora, a gente tinha helicópteros passando naquela região, algo muito semelhante, guardadas as proporções, o que a gente tem visto hoje em Gaza. Enquanto em Gaza hoje a gente está tendo, né, um conflito armado que acaba sendo diretamente na região onde se encontram os hospitais, na Nigéria, muitos desses conflitos eles aconteciam ao redor das cidades. E acabava com que, nos locais que a gente fazia o atendimento, a gente atendia, sobretudo, refugiados da guerra, ou melhor, deslocados internos, pessoas que saíam das suas cidades e iam buscar refúgio em uma outra cidade maior. Esse era o nosso trabalho ali com o Médicos Sem Fronteiras. E, obviamente, se fora do atendimento humanitário, as condições de trabalho para alguém que se encontra numa região como dessas, onde a gente tem um conflito armado, acaba sendo muito difícil de fazer um atendimento qualificado, até muitas vezes podendo inclusive correr riscos, né, de poder ser pego no meio de um conflito, de poder ser sequestrado, ou mesmo de trabalhar em uma área que pode estar sendo dominada tanto pelo Estado Islâmico como pelo Boko Haram.
E tem como o governo da Nigéria resolver esse problema?
Eu acredito que esse é um problema estrutural que necessitará de um longo prazo para a gente poder resolver. A gente precisa ter uma formação de um sistema de saúde público de qualidade na Nigéria. E isso é algo que ainda estamos há muitos anos de poder enxergar algo nesse sentido, né? Hoje a Nigéria ela tem muitas dificuldades, tanto em ter educação pública de qualidade, em ter saúde pública de qualidade, em ter saneamento básico. Então são diversos pontos que esse país precisa resolver. A gente precisa ter uma resolução dos conflitos internos, a gente precisa ter uma melhora da política para a população como um todo. Para a gente poder ter uma melhoria no quadro de médicos, a gente vai precisar resolver sim o problema da saúde. E isso não será algo que será modificado com uma ou outra lei, mas sim como mudança de infraestrutura a longo prazo. Até onde eu sei, hoje o governo nigeriano está propondo algumas leis novas que vão impedir com que boa parte desses médicos que se formaram há pouco tempo possam sair do país. Isso é uma situação um pouco complexa, né, de como a gente poder organizar essa saída. Mas é algo que precisa ser discutido internamente no país.
Doutor Alexandre, de forma geral, a Nigéria é um país perigoso para os profissionais de saúde?
Depende muito da região onde a gente se encontra, né? De novo, é um país muito desigual. Quando a gente fala da região sul, mais próxima ao mar, quando a gente fala da cidade de Lagos, por exemplo, é uma cidade com um desenvolvimento econômico considerável. São cidades grandes, com faculdade, com indústrias, né, com boas condições de vida. Mas à medida que a gente vai para a região norte, sobretudo a região nordeste, a gente acaba tendo uma desigualdade social muito grande e com um altíssimo grau de pobreza e de miséria, né? Então, de novo, a gente está falando de uma população que vem tendo uma dificuldade para conseguir alimento. São pessoas que estão passando fome, né? São pessoas que estão morrendo de desnutrição. E nessa região, a gente acaba tendo um grau de violência muito grande. E isso faz, sim, com que os profissionais de saúde que estejam atuando numa zona de conflito como essa corram riscos, inclusive riscos de vida, né? Então, com certeza, a gente pode, sim, colocar na conta da violência um dos fatores de estar levando diversos profissionais da saúde procurarem a saída da Nigéria para ir para um outro país mais desenvolvido.
E o senhor acredita que, além da fuga de médicos, também haja fuga de mentes, de pesquisadores, outros profissionais?
Eu acredito que sim. Isso é um problema que a gente vê em quase todos os países subdesenvolvidos, né? Inclusive aqui no nosso país. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem hoje um alto índice de pesquisadores e cientistas que acabam procurando ir para a Europa ou para os Estados Unidos por sendo atraídos, né, por ofertas melhores de trabalho. Na Nigéria não é diferente. Eles têm, sim, né, universidades importantes, têm a formação de médicos, e esses médicos acabam sendo profissionais relativamente mais baratos para serem contratados no exterior. A Inglaterra é hoje um dos países que mais se beneficia desse processo, né? Ela atrai muitos médicos que vieram de outros países, sobretudo da região da África, nos países onde ela costumava ser uma colônia, e acaba absorvendo esses profissionais para dentro do seu país, muito buscando, são profissionais que buscam, né, uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de poder fazer seu trabalho, ou uma possibilidade de ter uma formação melhor também, mas que acabam sendo, muitas vezes, uma mão de obra mais barata para aquele país.
Doutor, esses 35 mil médicos que estão na Nigéria atualmente, eles estão concentrados mais nas cidades mais ricas?
A grande maioria deles, sim. Sobretudo na cidade de Lagos, né, e Abuja, que são as principais cidades econômicas, mas existem outras. A falta de médicos se dá, obviamente, no território como um todo, mas ela é mais sentida na região norte do país. Nessa região, boa parte da população sequer fala inglês, que é a língua oficial do país. A gente tem boa parte da população que vai falar outras línguas. A Nigéria é um país muito grande, né, um dos maiores países da África, e é um país que tem hoje em torno de 200 milhões de habitantes, e a gente tem mais de 300 línguas sendo faladas dentro do território nigeriano. O inglês é a língua oficial, mas ela é falada muito mais pelas pessoas da região sul e das pessoas que têm um acesso a uma educação um pouco melhor. Na região norte do país, onde a gente não tem um acesso à educação tão boa e muito menos um acesso à saúde de qualidade, boa parte da população acaba indo para métodos tradicionais de medicina, né? Ou seja, baseadas muito nas crenças locais e em processos religiosos, né? Então, com curandeiros ou com pessoas que trabalham com outros tipos de cura e de medicina na região, não necessariamente a medicina ocidental, digamos assim.
Aqui no Brasil a gente teve um problema semelhante, mas diferente, né? Que foi o programa Mais Médicos. O Brasil tem muitas regiões que os médicos daqui não queriam ir, então o governo brasileiro acabou chamando os médicos de Cuba. A Nigéria podia copiar esse modelo?
Eu acredito que sim, é algo que poderia ser pensado, né? Aqui no Brasil, eu vejo com bons olhos o programa Mais Médicos, que trouxe um número importante de profissionais, sobretudo para regiões onde a gente tem uma maior dificuldade de fazer o atendimento. Isso é algo que poderia ser pensado, sim, na Nigéria. Uma coisa que é diferente, que é importante a gente lembrar, e eu volto a ressaltar aqui, a Nigéria hoje ela não tem um sistema público organizado de saúde como o SUS, que a gente tem aqui no Brasil. Pouquíssimos países no mundo têm o SUS. E se a gente for falar em África como um todo, quase nenhum dos países tem um sistema público organizado. Isso dificulta muito a contratação de médicos num programa como o Mais Médicos, por exemplo, né? Isso necessitaria de um sistema bem organizado, onde a gente pudesse quantificar cada um dos locais. Hoje, a Nigéria ela trabalha muito com planos privados de saúde ou com trabalho particular. Isso necessitaria que os próprios hospitais privados fizessem a contratação de médicos de outros países. É algo a ser considerado, algo que poderia ocorrer. Mas a gente sabe que a Nigéria hoje também é um país que sofre muito com a questão de ter baixo orçamento, talvez não conseguiria fazer a contratação de um número adequado de profissionais, mas com certeza seria algo, uma medida a ser considerada.
Os salários praticados para médicos na Nigéria hoje, doutor, eles são os piores da África, ou estão entre os melhores da África? Como é que o senhor colocaria isso, se o senhor souber, obviamente?
Eu peço perdão, eu não sei dizer com comparação com os outros países da África. O que eu posso dizer hoje é que o salário médio de um médico na Nigéria, ele seria muito mais baixo do que é um salário médio aqui no Brasil, ou mesmo, sobretudo, na Europa, né? Então, isso sim é um dos pontos que também acaba sendo colocado. Eu não saberia dizer de forma correta, mas eu li a respeito disso há pouco tempo. Se eu não me engano, dá em torno de 2 mil a 3 mil euros, mas eu não confirmo essa informação. Acho que é melhor vocês darem uma olhadinha com calma, não.
Doutor, o que levou o senhor a querer ser médico na Nigéria?
Bom, eu trabalho já há muitos anos aqui com o SUS no Brasil. Eu sou de Porto Alegre. Eu sempre trabalhei aqui na periferia da nossa cidade. Então, trabalhei na Vila Cruzeiro, na Vila Bom Jesus, na Loma do Pinheiro. Conheço muito sobre desigualdade social, conheço muito sobre o importante trabalho da saúde na tentativa de alterar a vida das pessoas, de melhorar a qualidade de um país. E a escolha por trabalhar com Médicos Sem Fronteiras foi uma coisa, de uma certa forma, natural para mim. Eu já vinha desde o meu período de formação pensando sobre isso. E pouco tempo depois que eu já havia terminado a minha especialização em pediatria, eu me inscrevi para o programa do Médicos Sem Fronteiras. Foi uma grande experiência para mim. Fiquei 8 meses trabalhando na Nigéria, né? 8 meses onde eu pude fazer ótimos amigos e pude ajudar muita gente. A gente sabe que as condições de saúde no Brasil ainda tem muito a melhorar, mas elas já são muito melhores do que a maior parte dos países do mundo. E a Nigéria é um exemplo disso, né? Um exemplo de um país onde a gente tem uma dificuldade muito grande de atendimento da população, onde a gente tem uma desigualdade social gigantesca, brutal. Para vocês terem uma ideia, num local onde a gente não tem sistema de saúde, a gente não tem vacinação, a gente não tem utilização de método de contraceptivo, a gente não tem planejamento familiar, a gente tem uma grande dificuldade de fazer internação, tratamento e prevenção de doenças. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá na Nigéria, eu vi muitos casos de malária, eu vi uma epidemia de cólera, a gente viu uma epidemia de sarampo pelo fato de não ter vacina, a falta de saneamento básico, a falta de condições acaba levando um aumento nas doenças e acaba dificultando muito a vida das pessoas. E quando a gente se coloca isso ainda dentro de um conflito armado, as coisas só tendem a piorar. A fome e a miséria são verdadeiras pragas para a população.
O senhor, como pediatra, atendeu crianças, mas a gente pode dizer que na maior parte do tempo só atendia gente de todas as idades devido à carência de médicos?
No caso específico de onde eu estava trabalhando, era um hospital pediátrico para atendimento de crianças com desnutrição infantil. A gente obviamente acabava fazendo um atendimento mais geral e existia um outro hospital próprio do Médicos Sem Fronteiras para atendimento geral nesse sentido, né? O meu foco acabou sendo muito mais as crianças e é por isso que eu fui para essa missão, mas Médicos Sem Fronteiras, assim como outras organizações não governamentais, atuam naquela região justamente para tentar sanar o déficit de atendimento de saúde que a gente tem ali, né? E isso hoje eu posso dizer assim com muita tranquilidade que boa parte da população que é atendida na cidade de Maiduguri, que é a cidade onde eu estava trabalhando no nordeste da Nigéria, era atendido por organizações não governamentais que vinham de outros países para poder ajudar a população daquele país.
A gente fez um programa recentemente sobre o Sudão e a projeção de que até o fim do ano 10 mil crianças devem morrer de fome, crianças até com 5 anos de idade. A Nigéria sofre de algum problema parecido com esse? Também sofre com a fome? E assim, quando uma criança desnutrida chega para ser tratada, quais que são os procedimentos, doutor?
Bom, eu tenho já uma experiência bastante larga com o trabalho de desnutrição. Estive trabalhando recentemente aqui com a Força Nacional do SUS, também na região norte do Brasil, com a população indígena Yanomami, e pude, infelizmente, ver como as crianças aqui no Brasil também estão tendo um quadro grave de desnutrição. Mas o que eu vi lá na Nigéria foi uma coisa muito maior do que a gente encontra aqui no Brasil. Ali o número de crianças que a gente encontrava, que estavam com extremo baixo peso, né? Aquelas crianças que a gente vê, às vezes, nas fotos, né? No jornal e tudo, que são crianças que estão basicamente pele e osso, muito emagrecidas, era algo muito comum. E, infelizmente, a gente atendia todos os dias muitas dessas crianças. O nosso hospital, ele trabalhava com em torno de 4 mil a 5 mil crianças com desnutrição por mês. Isso é um número altíssimo de pacientes apenas em uma das cidades da região norte da Nigéria. A gente sabe que, mesmo com todo o empenho do nosso hospital, a gente ainda perdia muitos pacientes. Para vocês terem uma ideia, no mês de agosto de 2019, eu vi 27 crianças morrerem por causa da desnutrição. E, infelizmente, isso era uma realidade para a gente. A gente via muita miséria, muita dor e sofrimento, mas a gente também podia fazer muito. Apesar de ter visto 27 crianças vindo falecer no mês de agosto de 2019, eu ajudei mais de 4 mil crianças a sobreviverem nesse período. Por isso é muito importante o nosso trabalho, por isso é muito importante a gente poder estar nos países tentando ajudar a todos, né? A gente pode fazer um trabalho fenomenal aqui no Brasil, a gente pode ajudar as pessoas aqui no Brasil, mas nada impede com que a gente não possa ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo.
O que causa estranheza, doutor, é que a Nigéria, sendo ex-colônia britânica, que é um lugar onde o sistema de saúde é modelo do mundo, né, não tenha seguido, pelo menos nesse caminho, nessa parte de saúde da população, né?
Realmente, é uma coisa complexa da gente explicar, mas quando a gente olha um pouquinho para a história da África, a gente vê o quanto que a África como um todo, em seus diversos países, foi explorada, né, nos últimos séculos. Boa parte da riqueza que a gente vê hoje na Europa vem graças à exploração do trabalho na África. A gente teve agora, né, no dia 20, o Dia da Consciência Negra, e a gente sabe o quão importante foi esse processo da colonização como um todo na África e na destruição muito também desses países, né? Hoje o que a gente vê na Nigéria é um país que ele sofre ainda as consequências de uma colonização que foi até 60 anos atrás. Se a gente para comparar com o Brasil, que a gente já está aí há mais de 200 anos de independência, a Nigéria tem apenas 60 anos de independência. E durante todo esse período, a Inglaterra não esteve desenvolvendo a Nigéria. mas sim explorando economicamente esse país, assim como outros países europeus estavam fazendo com o restante da África. A gente precisa lembrar que, sim, a Europa tem um grau de desenvolvimento muito grande, tem evoluído muito nos últimos anos, mas essa evolução se deu no passado, graças à exploração de países como a Nigéria e até mesmo o Brasil.
Doutor, existe algum país na África, eu acho que eu li alguma coisa a respeito da Namíbia, cujo sistema de saúde seja exemplo?
Olha, existe sim algumas questões, né, de estão sendo construídas de sistema de saúde. Assim. A gente sabe que na região da África do Sul, Moçambique também é um país que tem um sistema público de saúde em construção, mas nada que chegue perto do que a gente vê aqui no Brasil, ou mesmo que a gente vê nos países europeus, né? A África ainda tem um caminho muito grande para percorrer para poder ter um sistema de saúde de alta qualidade. E isso vai precisar de anos de investimento, de construção. O Brasil não construiu o SUS em pouco tempo, né? Ele é uma construção que vem antes ainda da Constituição de 88. É uma construção que vem já há mais de 100 anos. E eu acredito que o mesmo vai ter que acontecer na Nigéria para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade de saúde naquele país.
E a questão da AIDS está controlada?
A gente tem dados muito superficiais ainda. A gente sabe que tem uma subnotificação do HIV na Nigéria e a gente tem uma subnotificação do HIV como um todo na África. Isso serve também para tuberculose, que é uma outra doença de difícil controle. Lá na região onde eu fazia o trabalho, a gente fazia testagem das crianças, a gente fazia testagem dos pais, né, das mães, sobretudo, e a gente sempre tinha um índice relativamente alto de casos de HIV. Mas, infelizmente, ainda existe um grande preconceito. Boa parte da população desconhece a doença, desconhece o tratamento e não faz uso de métodos contraceptivos ou mesmo o uso da medicação antirretroviral. Então, ainda tem um longo percurso pela frente para a gente poder controlar a questão do HIV.
Doutor Alexandre, como é que o senhor classificaria um país que tem poucos profissionais na área de saúde e que procura se desenvolver?
Olha, eu acredito que o primeiro coisa que seria necessária, né, a gente teria que trabalhar tanto com o processo de prevenção, então um fortalecimento da parte de atendimento básico de saúde, conseguindo organizar, né, uma questão mais de atendimento geral da população, para poder construir aos poucos sistema de saúde. Hoje a Nigéria ela não conta muito com um sistema básico de saúde, mas sim com um sistema hospitalocêntrico, baseado muito mais, né, em hospitais particulares fazendo esse atendimento. A gente precisaria de uma reestruturação total do sistema de saúde, uma melhoria também na parte de educação da população com relação à saúde, para se ter um entendimento melhor das doenças, como preveni-las, como se cuidar com relação a elas. A própria cólera, a malária, o sarampo, que são doenças que são facilmente preveníveis. O sarampo a gente poderia controlar com a vacinação geral da população, algo que não acontece na Nigéria. A malária poderia ser controlada com a gente reduzindo os focos de mosquitos, o que é algo possível ser feito uma vez que a gente tem uma coleta de lixos. Ou mesmo a cólera, que é uma doença relativamente fácil de tratar, uma vez que a gente possa colocar cloro na água e fazer um saneamento básico na região. Ou seja, a saúde ela acaba estando interligada com outros fatores que vão além apenas do atendimento médico. A gente precisa ter toda uma rede de cuidados, desde a parte de educação, a parte de prevenção e a parte de saneamento e de estrutura de um país.
O sistema como médico de família na Nigéria, ele se encaixaria bem?
Eu acredito que
nesse
se encaixaria
momento?
Bem. Não sei como organizar isso exatamente neste momento. Isso, de novo, seria algo a longo prazo para a gente poder ver os resultados. Mas eu acredito que hoje todos os países desenvolvidos, todos os países que apostam no sistema público de qualidade de saúde, optaram pelo desenvolvimento da saúde de família, com os postos de saúde, com a atenção voltada para atendimento básico e, sobretudo, para prevenção e promoção da saúde.
Tá certo, a gente conversou com o Dr. Alexandre Bublitz, médico pediatra com uma experiência na África, na Nigéria, no Médicos Sem Fronteiras. Muito obrigada por ter conversado aqui comigo, com o Marcelo e com os nossos Mundiokers.
Eu que agradeço o convite, estou à disposição. É uma honra estar podendo conversar com vocês aqui hoje. Muito obrigado.
Obrigado, senhor, doutor.
Até a próxima.
Até.
É, Marcelo, qualquer profissão, né? Até nós que somos repórteres, apresentadores, precisamos de uma mínima estrutura para a gente desenvolver o nosso trabalho, que dirá os médicos, né? Que salvam vidas.
E atente um negócio, Melina, que eles não falam de dinheiro, propriamente dito. Eles só querem saber de condição para salvar vidas. Ou seja, deve ser uma coisa muito agoniante você saber que você pode ajudar muito mais gente, mas as condições que você tem não te permitem isso. Por mais que você continue salvando gente.
É, tem profissão que assim, você dá, faz aquela famosa gambiarra, né? E consegue fazer a despeito das circunstâncias. Mas como é que você faz uma gambiarra na hora de operar alguém sem anestesia? Como é que você faz a gambiarra quando falta remédio? Não faz.
Exatamente, não tem como. Ou seja, eles são verdadeiros heróis. Né? Sem capa, sem superpoderes, mas eles têm, dentro do conhecimento, para aquilo que eles estudaram, o conhecimento de salvar vidas. Salvar vidas, seja de crianças, como o pediatra falou, seja de adultos. Mas assim, a gente sabia que na Nigéria você não tem um sistema único de saúde que poderia minimizar danos, né? Você poderia vacinar contra a cólera, vacinar contra sarampo, vacinar contra a varíola, doenças que a gente acha que...
Já estão erradicadas, né?
Erradicadas em grande parte do mundo, vamos dizer, desenvolvido, né? E você sabe que a Nigéria tem um PIB gigante e não conseguiu investir, por mais que tenha sido colônia de uma potência como o Reino Unido, não conseguiu desenvolver dentro dela um sistema de saúde como o Reino Unido tem.
É, boa sorte para a Nigéria e agora a gente vai partir para o nosso momento, a hora de relaxar.
Agora é hora de relaxar, a gente precisa, né?
Esticar as pernas, né? Vamos lá para o mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, você sabe que o charlatanismo é universal, né?
É universal, ia fazer um outro comentário, mas...
É universal. Escuta só. O médico Jason Klopp perdeu a licença profissional após oferecer a falsa cura para o autismo. Veja só. O canadense cobrava $15 mil, cerca de R$ 73 mil por transplantes fecais que envolviam retirar bactérias das fezes de pacientes saudáveis e transferi-las para crianças autistas de apenas 2 anos. Que absurdo.
Deus me livre esse negócio de transplante fecal.
Não, transplante fecal existe, mas não para esse efeito aí.
Já até tratamos aqui no Mundo Bizarro, mas pode continuar.
O tratamento realizado com comprimidos ou enema, que é a lavagem intestinal, levou a melhoras sensíveis, segundo o Klopp, nos sintomas do autismo. Esse serviço era oferecido em clínicas no México, na Hungria, na Austrália e no Panamá também. Klopp, que é canadense, admitiu que seu negócio violou várias regras da Health Canada, a agência governamental que regula medicamentos e alimentos no Canadá, não é por menos, né? Bem como os padrões estabelecidos pelo Conselho de Médicos Naturopatas da Colúmbia Britânica, estado lá do Canadá, onde ele mora. Por isso, ele vai ter que pagar uma multa de $7.500, cerca de R$ 36.700. Ou seja, a multa que ele vai pagar é a metade de uma sessão que ele cobra. Muito pouco essa multa, na minha visão, né? Além de admitir promover e vender transplantes fecais que não são aprovados para o autismo, ele admitiu ter feito declarações não verificáveis na publicidade do tratamento, a famosa fake news. Documentos judiciais revelam que o canadense tratou de pelo menos 60 crianças com método ilegal. Os transplantes fecais só são aprovados no Canadá e nos Estados Unidos para o tratamento de colite induzida por clostridioides, um tipo de infecção estomacal. De acordo com a imprensa local, Klopp terá o direito de recuperar sua licença médica em 5 anos. Por mim, não recuperaria nunca mais. Ou, o pessoal do Canadá fala, nevermore.
É, algo muito grave, né? Você vender a cura de...
Charlatão.
Eu não sei se o autismo se chama uma doença, né? Uma condição.
Crianças de 2 anos e os pais, no afã de verem os filhos terem uma qualidade de vida melhor, acabam entrando nessa com a promessa de um médico renomado, canadense, etc e tal. Ou seja, picaretagem é universal.
É universal. E essa aí é uma picaretagem pura, né?
Picaretagem bizarra demais.
Mundo Bizarro.
Muito bom. Sempre que a gente sai de um episódio,
né?
Eu gostei de África, eu saio assim, enriquecidíssima.
As sextas-feiras são boas por causa do Mundioca.
A segunda, terça, quarta, quinta também.
Isso, mas no, na sexta-feira tem África e Mundioca.
África e Mundioca. E é bom também uma dica pra você. Hashtag fica a dica. Maratone o Mundioca, aquele Mundioca que você perdeu. É hora de maratonar,
é
agora, no fim de semana.
Vai no carro escutando a gente, se você puder, é claro, no metrô, na volta, bota o fone para não atrapalhar o coleguinha do lado, né? E vai escutando a gente e a gente vai te acompanhando durante o caminho.
Sabe que uma vez eu tava no metrô, encontrei uma pessoa que eu não conhecia, ele falou, Melina Saad? Eu falei, ué, quem que é ele? Eu sou o Mundioca.
Que bom, hein?
Ele estava ouvindo Mundioca quando me encontrou, olha só que bacana.
E isso é muito gratificante pra gente, que mostra que a gente está no caminho certo.
É isso, pessoal. Então, @mundiocaconk no Twitter. Vá lá, curta, comente, compartilhe, mande seu recadinho para mim, para o Marcelo também. Siga a gente no Instagram, @mundioca.podcast. Não esqueça lá de curtir, nos ajude a alcançar outras pessoas, compartilhe o nosso conteúdo. E a gente vai ficando por aqui, né, Marcelo?
Isso, esperando que vocês tenham um ótimo fim de semana, uma semana também abençoada, né? E que minha voz volte a melhorar, né?
Com certeza, Nair. Ops, Marcelo.
Vamos rir pra Aramelina.
Tem gente rindo, o pessoal da velha guarda tá rindo. Beijos, tchau,
tchau.
Tchau,
pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.